Estamos dando início às explicações da unidade 2 do curso de graduação Bacharelado em Administração Pública, na disciplina de Economia Brasileira. Hoje iremos tratar um assunto extremamente importante acerca da economia brasileira, referente à sua base produtiva, em particular a base produtiva industrial, o processo de industrialização no Brasil. Vamos fazer um percurso histórico, a exemplo da aula anterior, apontando elementos centrais em cada período. A primeira observação refere-se ao atraso do processo de industrialização brasileiro. Tomando como base a proclamação da República, onde o país cria condições de maior independência econômica e política, nós vamos observar que desde esse processo republicano que se constitui no país, a indústria vai se desenvolvendo gradativamente, mas ainda até 1930, com uma base econômica dependente fortemente de outra atividade, a agrícola e, sobretudo, a exportadora. É a partir da atividade agrícola exportadora cafeeira que vai se gerando condição para o nascimento e o desenvolvimento da indústria aqui no Brasil. Há, em certo sentido, um atraso nesse processo por conta de que somente a partir de 1888, com a abolição da escravatura, é que se começa a formar o um mercado de trabalho aqui no Brasil. E o capitalismo precisa do trabalho livre ou do salariamento para ele se desenvolver. Então, essa demora de colocar o fim da escravatura e o início do regime assalariado contribuiu fortemente para o atraso do nascimento da indústria aqui no Brasil. O período seguinte, que inicia-se a partir de 1930, a industrialização ela já começa a ser objeto de política econômica. O Estado começa, em grande monta, a criar regras, normas, procedimentos, coordenações, comissões, ministérios, enfim, criando instituições, para dar incentivo ao setor industrial. Nesse pós-30, ou antes de 60, o particular destaque é o período do governo Juscelino Kubitschek, em que se instaura no país a indústria de bens de capital e a indústria de bens de consumo duráveis, ou seja, máquinas, equipamento, automóveis e outros equipamentos de bens de semiduráveis, como geladeira, fogão e outros produtos, respectivamente. Para essa ocorrência, o Estado assumiu um papel importante investindo em infraestrutura, no setor de energia, no setor de transporte e também no setor de bens intermediários, em particular, por exemplo, na siderurgia, fornecendo ferro, para o setor privado transformar em produtos de utilidade reprodutora do capitalismo. Esse período fim de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek, início dos anos 60, vai culminar com uma crise econômica, com impacto sobre a estrutura industrial. Então, entre 60 e 64, há uma interrupção no ciclo expansivo da economia brasileira, refletindo, uma deterioração da base produtiva. Então, os primeiros anos da década de 60, a inflação cresce, o déficit público aumenta, há uma restrição do financiamento externo e há uma crise política institucional, que essa crise, sobretudo política institucional, levou, os militares tomarem o poder e a partir de 64, ficarem 21 anos governando o país, finalizando em 1985. Mas atente para a observação no slide, com a seguinte afirmação do início dos anos 60. A economia saiu de crescimento anual de 7% em média e fechou em 63 com apenas 2%. Há uma queda significativa nos primeiros anos da década de 60. Ao mesmo tempo, a inflação ela passou de 25% em 60 para 73% em 63, deslocando a atenção da política econômica das metas de industrialização para o controle interno dos preços. Então, esse início dos anos 60, ele foi um período, né, cuja a dinâmica econômica, e em particular de expansão do setor industrial, sofreu grande reversão em relação ao período anterior, de 56 a 61. O período seguinte, sobretudo de 1968 a 1974, ele é considerado um período do milagre econômico, onde a economia brasileira cresceu uma média de 11% ao ano, e a indústria, em particular, ela atingiu 13% ao ano. Nesse crescimento, a estrutura produtiva se alterou significativamente, e em particular com a presença das empresas multinacionais, né, nos setores mais dinâmicos, né, setores com maior valor agregado. E o Estado também avançou fortemente na criação de empresas, em investimentos de empresas existentes, no sentido de contribuir para esse crescimento até então nunca mais registrado de crescimento na economia brasileira. Posteriormente, a indústria vai dar um salto no período posterior, que é o período do segundo PND, segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que percorre os anos 1974 a 1979. Né? Esse Plano Nacional de Desenvolvimento, sob o governo militar de Ernesto Geisel, vai focar fundamentalmente dois tipos de indústria, dois blocos de indústrias, propriamente dito: as indústrias de bens de capital, produtores de máquinas e equipamento, e também as indústrias de bens intermediários, né? São aquelas que produzem papel celulose, cimento, petroquímico, né, álcalis, no sentido de essas indústrias intermediárias são as que fornecem produtos para serem transformadas por outros segmentos produtivos mais à frente da cadeia produtiva. Então, nesse sentido, né, o período 74-79A, na verdade, uma tentativa, né, e em parte conseguida, de transformar a base produtiva industrial brasileira. Porém, muitos dos problemas da década de 70 vão ser jogados para a década de 80. Então, a década de 80 era considerada a década perdida. E a indústria perde dinamismo nessa década. Né? Por quê? Porque há um aumento significativo do processo inflacionário, há uma elevação enorme do estoque da dívida, tanto interna como externa. Né? O Estado perde a capacidade de regulação da economia. O Estado vai fazer gestão de política econômica, as políticas econômicas não vão surtir efeitos positivos na sociedade, né? E a indústria vai sofrer uma paralisia, uma perda de dinamismo. Aqueles setores que puxaram a economia nos anos 70, eles perdem dinamismo nos anos 80. Né? O período seguinte, a década de 90, né, vai ser uma década, na verdade, de reestruturação do setor industrial brasileiro. Né? Em que sentido? No sentido que a abertura de mercado, né, onde reduziram-se as barreiras não tarifárias e reduziram-se os impostos de importação, né, bem como os processos de privatização, seguido de desregulamentação da economia, possibilitando o capital adentrar espaços antes que era somente do setor privado, né? E muitos somente do setor privado nacional. Essas reformas, elas vão impactar positivamente a estrutura produtiva brasileira, em particular o setor industrial, né? Por conta da concorrência, né? Da concorrência que até então a indústria, ela se desenvolveu, né, ao longo do final dos anos 1800 e ao longo da maior parte dos anos 1900, sob o regime de proteção, né, um sistema de proteção. Essas proteções caem significativamente, a indústria fica exposta à concorrência, né, e, consequentemente, ela é obrigada a fazer um ajuste. Né, inicialmente, um ajuste mais defensivo, limitando pessoas, trabalhadores, extinguindo linhas de produção, focando mais no sua carteira de negócios, e posteriormente, sobretudo na segunda metade dos anos 90, avançando em mudanças na estrutura produtiva, em particular compras de máquinas, equipamento, né, qualificação melhor dos trabalhadores, né, avanços em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, há um processo de reestruturação que a indústria brasileira responde nos anos 90. Os anos 2000, né, são anos particulares, Porque se os anos 90 foram anos de reestruturação, os anos 2000 vão ser anos de avanço. Né? Os anos de avanço. Né? E isso se observa, né, no sentido da retomada do crescimento econômico, com grande ênfase ao mercado consumidor interno e não externo. Né? E, consequentemente, isso vai expandir as decisões empresariais, também as ações comandadas pelo Estado, e em particular não só seus investimentos em infraestrutura, que começam a ser feitos com maior intensidade, né? Na medida que o gasto do Estado representa a renda para o setor privado, né? Pelas suas demandas que são feitas e oferta por parte do empresarial, como também por políticas de transferências de renda, políticas sociais, né? Que vão, em grande monta, incorporando uma massa significativa de pessoas, não só no mercado de trabalho, mas também no mercado consumidor. Né? Então, milhões de pessoas ascendem classes de renda superiores à que estavam anteriormente. Né? O problema maior desse processo que a política econômica, sobretudo a política cambial e a política monetária, elas continuam sendo objeto da estabilidade econômica. Né? A rigidez dessa política, em certo sentido, impediu um crescimento maior, ainda que esse tenha existido. Né? Então há grandes margens ainda a crescimento que tende a se realizar, com certeza, nos próximos anos. Então, com isso, nós terminamos essa aula sobre o processo de industrialização, apontando elementos centrais elementos que ocorreram nessa trajetória dos anos considerados.